Quarta-feira, parou de chover, está tudo esquisito na rua, mas é dia de quê? É dia de sem tabus. Olá, minha gente bonita, como é que vocês estão? Como é que foi a vossa semana? Contem-me coisas, digam-me tudo. Eu vim a chegar aqui à culta, arrastando minha maleta, e fiz ali um storyzinho avisando que íamos falar sobre o ciúme aqui no nosso sem tabus. Já falei sobre o ciúme hoje de manhã no Sexcast e... eu não sei se tu tens ideia, Marco, mas isto é assunto que mexe com a moralização da pessoa. Eu recebi centenas de mensagens acerca do assunto imediatamente, a dizer que é preciso haver ciúme numa relação para ela funcionar, que o ciúme é doentio, a dizer coisas boas, coisas más, pessoas a dizerem que as relações agora são de codependência. Olha, teorias do arco da velha. Eu pensei, meu pai do céu, eu aqui tranquila, achar que isto ia ser um assunto que não ia trazer problema, não ia trazer conflito, não ia trazer nada, porque ciúme é ciúme, não é?
Quero toda a gente. Saber a tua opinião de tudo.
Ora, se eventualmente é já passou por esta situação na vida, e o que é que eu descubro? Descubro que já está tudo à bolha na rede social, ainda agora começou, a gente ainda nem falou sobre o assunto. Hoje de manhã, no Esta Manhã, eu falei um pouquinho ali, aqueles 8 minutos que tenho o Sexcast, falei um pouquinho sobre o ciúme e ninguém se entendeu. Está, passem lá no meu perfil, no Instagram, para vocês verem aquilo, ninguém se entendia. A Sara para um lado, o Herói para o outro, o Pedro Carvalhas para o outro, a Iva Domingos para o outro, ninguém se entende quando o assunto é ciúme. E eu quero saber aí, vocês que nos estão a ouvir, o que é isto do ciúme? Podemos ou não ter ciúme do parceiro ou da parceira? É saudável ou não ter ciúme? Hã? Abre já uma enquete, Marco. É ciúme? É, a gente pode ou não ter ciúme? Ciúme faz bem ou não à relação? O que é isso do ciúme? E eu pensei, vou tentar... Toda a gente sabe o que é ciúme, toda a gente já sentiu ciúme a determinada altura das suas vidas. Quem não sentiu vai sentir. Coisas podem acontecer que nos deixam instáveis, destruturados, a não nos sentir tão confiançudos como de costume. E isso é que leva a esta sensação do ciúme. E o que é isto, minha boa gente do ciúme? O ciúme não é nada mais, nada menos que um emaranhado de reações e sensações que aparecem no nosso físico e emocional face àquilo que nós consideramos ser uma ameaça a uma relação. Esta relação tem que ser amorosa? Miki, não. Esta relação pode ser de amizade, esta relação pode ser familiar, esta relação pode ser no emprego, uma relação entre pessoas. E quando é que nós sentimos ciúme? Quando nós achamos que, por algum motivo, esta relação que nós temos com outra pessoa está ameaçada por algo ou por alguém. E começamos a ter comportamentos, todos eles muito adequados, não é? Que é começar a resfolegar e a cuspir fogo à torta e à direita e a fazer exigências atrás de exigências para uma determinada coisa. Perguntam-me muitas vezes assim: mas Susana, quando há paixão, não há ciúme? Não. Quando há paixão, há muitas vezes receio que alguma coisa corra mal. Há muitas vezes medo de que a relação não dê em nada. Há uma instabilidade típica das hormonas todas que nós temos no nosso organismo. Mas isso não é ciúme. Será que nós temos mesmo que sentir ciúme como pauta de qualquer coisa que nós sentimos amorosamente por uma pessoa? É seguro? Será que é seguro dizer: ah, eu já não sinto ciúmes do meu marido, eu já não sinto ciúmes da minha mulher, portanto eu provavelmente já não a amo, porque já não sinto ciúmes, porque já não quero saber? E como é que nós incluímos aqui nesta ginga-joga do ciúme, não é, os ménage à trois, as relações abertas, o poliamor? E deixem-me fazer-vos um anúncio paradoxal. Hoje, no Jornal Nacional, a partir das 8 da noite na TVI, vai uma reportagem da Maria João Rosa, maravilhosa, que eu já estive com ela hoje de manhã, daí a saber o que é que vai acontecer, sobre o poliamor. Nós já falamos aqui das diferenças do poliamor, das relações abertas, dos ménages à trois. Ela fez uma reportagem que vai para o ar hoje e que vale mesmo a pena ver. Eu já tive a oportunidade de ver ali um teaserzinho das coisas que se vão passar. Será que no poliamor há lugar a ciúme? Será que quando há relações abertas há lugar a ciúme? Será que quando as pessoas têm tudo muito organizado, tipo, nós só vamos ter uma relação meramente física, não há emocional junto, há lugar a ciúme? Será que é justo nós... Eu por acaso não tenho irmãs, mas será que é justo eu ter ciúmes do meu irmão ou da minha irmã? Porque
é uma coisa
a minha mãe
que não
gosta...
se controla, certo?
Hã?
É uma coisa que não se controla.
Verdade. Ainda não chegámos aí. Mas verdade, será que nós controlamos esta sensação de ciúme? Será que nós conseguimos dizer à nossa mente, Susana, tu não podes sentir ciúme desta pessoa ou desta situação? Não conseguimos. Porquê? O ciúme organiza-se no nosso corpo como o desejo. Nós não conseguimos controlar a sensação que está a vir ao corpo, mas nós conseguimos controlar o que fazer com essa sensação. Não é porque nós temos desejo por alguém que nós temos que nos envolver com essa pessoa. O mesmo acontece com o ciúme. Não é porque nós sentimos ciúme que temos que por aí fazer barraco e arranjar confusão e pegar-nos com as pessoas e fazer determinadas exigências porque estamos a sentir esta sensação, que é o ciúme. Diogo está a tentar passar despercebido, não sei se vocês sabem, aqui ao lado. Diogo veio aqui, está aqui, vocês não conseguem ver, Diogo está aqui, olhem ele aqui. Veio aqui tentar passar despercebido para dar um jeitinho na luz, mas eu hoje estou-me a sentir tudo, porque os meninos disseram que eu estava gatusa hoje. Por isso, eu até pus, estás a ver, eu tenho um rimelzinho, um risquinho no olho. Eu podia-te dizer que foi tudo para vocês.
Eu não posso dizer nada porque o teu marido pode ficar com ciúmes.
Olha, não é desses, sabes? O meu marido não é ciumento. Acho que ele tem consciência de que a relação que nós temos é segura. E que...
isso não te faz confusão, ele não ser ciumento?
Não. Tu sabes que era aí que eu queria chegar, a este conceito do ciúme. O ciúme, Marco, nunca é bom. O ciúme. Uma coisa é nós sentirmos um registro de propriedade que não é doentia, não é um registro de propriedade de sentimento, não é querer dominar a pessoa, não é a pessoa ser nós, não é uma coisa obsessiva. É um registro de propriedade. Eu sei que ele é meu, eu sei que eu sou dele, nós temos um contrato de exclusividade e temos que controlar e respeitar essa exclusividade, controlar os nossos ímpetos, os nossos desejos e essas coisas todas, incorrendo no risco de virmos a magoar o outro se nós eventualmente pusermos o pé em ramo verde. O que acontece com o ciúme é que o ciúme é outra coisa. Nós sentirmos medo que a pessoa nos traia, ou receio que a pessoa nos traia, ou medo que a relação termine, ou desconforto devido a esse medo, é uma coisa. Ciúme é outra coisa. Ciúme é a sensação da ameaça. Ciúme, e quando nós estamos ameaçados e em pânico, nós nunca estamos ajuizados. Lembrem-se sempre disto, não é? Nós somos pautados por duas emoções muito específicas, já dizia Freud muito tempo lá atrás, não é? Que é busca do prazer, fuga à dor. O ciúme provoca dor. E quando nós estamos numa sensação de dor, nós entramos automaticamente em fuga, não é? Piramidezinha de Maslow. As nossas condições de segurança e de pertença estão ameaçadas. De repente nós começamos a não comportar-nos de uma forma muito correta porque estamos ameaçados. A ameaça nunca é boa. Isto de eu sinto ciúme, mas é um ciúme saudável. O ciúme saudável, o ciúme salutar, aquela pimentinha, isso é um pequeno registro de propriedade que se tem com a outra pessoa, que nós temos medo que a relação termine, medo que alguma coisa aconteça, receio que alguma coisa, não é pânico, não é ameaça, não é desconforto a ponto de nós não conseguirmos raciocinar. O ciúme não traz nada de bom à relação, nada. As pessoas ficam profundamente instáveis, deixam de se comportar direito. Uma pessoa que está enciumada e insegura começa a controlar coisas que não cabem na cabeça de ninguém, começa a ver coisas onde elas não existem, começa a sentir coisas que não são reais. Vocês pensem lá comigo, mais de 83% dos crimes que se cometem, não só em Portugal, mas em todo o mundo, são passionais e movidos a ciúme. Não é? Pessoas que se matam porque não ficas comigo, também não ficas com mais ninguém, não é? Esta coisa doentia. Essas coisas dos ácidos. Se tu ficares feio, se eu te queimar, não é? Seja com ácido, seja com fogo, seja o que for, ninguém nunca mais vai olhar para ti. Portanto, tu vais ter que ficar comigo porque ficaste desfigurado. Isto é profundamente doentio na nossa mente. E nós podíamos dizer, ah, são emoções diferentes. Não são emoções diferentes, é ciúme. E nós, quando entramos numa espiral de um determinado sentimento, nós não fazemos a mínima ideia como é que esse sentimento se vai organizar no nosso corpo e não fazemos a mínima ideia como é que vamos reagir de futuro a este sentimento. Quando acontece uma coisinha assim, eu tenho sempre receio que a coisa escale, porque nós humanos adoramos fazer generalizações de coisas, no que concerne a sentimento. Nós temos medo do mosquito, porque o mosquito tem patas, de repente as aranhas também têm patas, as centopeias também têm patas, tudo tem patas, de repente já não podemos ver nada a voar ou a rastejar, que já temos reações exacerbadas. A generalização é uma emoção normal no ser humano. Nós vamos empolgando as coisas. Quando nós estamos movidos a ciúme, tacados a ciúme, nós começamos a interpretar o outro de uma forma muito específica. E nessa interpretação a outra pessoa começa a reagir mal, porque se sente abafada, porque se sente injustiçada, porque se sente pressionada, porque se sente amarfanhada, e começa a ser um ciclo, não é? Isto é uma pescada de rabo na boca. Eu começo a ter comportamentos porque me sinto enciumada, a outra pessoa começa a ter comportamentos porque se sente injustiçada, e eu começo a piorar os meus comportamentos porque de certeza absoluta que ele tem alguma coisa a esconder ou ela tem alguma coisa a esconder, e ele começa efetivamente a esconder porque já nada se pode dizer, e é assim que começam as mentiras num casal. Ele vai ao ginásio e encontra a cunhada gostosa que ele tem. Não diz nada à mulher porque a mulher já lhe tinha dito que a cunhada é gostosa e não quer que ele dê conversa à cunhada. E ele encontra a cunhada por mero acaso no ginásio e os dois ficam ali a trocar uma ideia enquanto estão lado a lado na passadeira. Não conta nada à esposa porque sabe que ela vai arranjar confusão porque ele encontrou a cunhada. Acontece que se encontram a seguir no almoço de domingo e a cunhada calha de dizer à mulher: olha, eu encontrei o Zé António na terça-feira no ginásio. Coitado Zé António. Zé António está desgraçado. Né? Isto é o que faz o ciúme. Imaginem que vocês têm que esconder coisas da vossa vida para bem-estar pessoal, para se protegerem de discussões, para se protegerem de confusões, para se protegerem de coisas que vão acontecendo. Nada de bom vem do ciúme. Nada. E quando há estas questões do... E se a pessoa não tiver ciúme nenhum, não é? Não sentir ali uma insegurança. Insegurança, pimentinha na relação, medo de perda, isso é uma coisa. Ciúme é outra. Ciúme é uma amálgama de reações face a uma ameaça a uma relação. Há pessoas que são profundamente ciumentas com as amizades. É minha amiga, não posso ser amiga de mais ninguém. É minha. Se ela calha de conversar com alguém...
Eu acho que... Devíamos começar primeiro pelo definir o que é de ciúme.
É isso?
Porque
é esta amálgama insegura a fazer comentários que não deve, dizer coisas para mover este ciúme, buscar este ciúme, porque acham que isto é uma linguagem de amor. E ciúme não é linguagem de amor para ninguém, e isto vai dar asneira. É inevitável que isto dê asneira. E se isso acontece, então aí há uma responsabilidade da outra parte de ter vindo à procura deste sentimento, porque este sentimento era bom e o alimentava e fazia-o sentir vaidoso ou vaidosa ou por aí fora. Agora, quando nós espontaneamente, sem ajuda de ninguém, temos ciúme e temos estas desculpas assim: ah, eu sou ciumento agora porque fui traída na relação anterior. Ou eu sou ciumento agora porque fui enganada há muitos anos atrás quando acontecia não sei o quê. Ah, porque eu quando era casada com o Zé António mentia, me trocava umas mensagens com uma colega lá do escritório, mas não sei o que, não sei o que mais, portanto agora nesta nova relação eu vou ficar atenta, vou controlar, vou sentir estas coisas todas. A pessoa que está a sentir é que tem que resolver este conflito. Não é o Zé António que tem responsabilidade de vir ensinar a pessoa a resolver este conflito. Nunca vai conseguir. A pessoa tem que cuidar deste sentimento. E o ciúme é algo que se resolve em terapia. Se as pessoas sentem e acham que não conseguem controlar os seus ciúmes, de forma a isto trazer prejuízo à sua relação, seja qual for a relação, é importante que os controlem, é importante que marquem uma consulta, é importante que vá resolver, que vá cuidar desta sensação. Porque nós temos que aprender a dominar respeitando as nossas relações. Não é amarfanhar, não é, ah, eu então agora não digo mais nada, vou fazer de conta que não sinto ciúme. Não é fazer de conta. Nós temos que respeitar as coisas que sentimos. Se nós efetivamente não conseguimos controlar o nosso ímpeto, então aí... Há que procurar ajuda para tudo. Nós temos que saber controlar as nossas reações face a determinada coisa. Olha, eu tenho ouvido muitas vezes na casa do Big Brother: a ação gera reação, a ação gera reação, a ação gera reação. Eu fico nervosa. Uma ação pode gerar 30 reações. E isto não é justificativa para nada. Ah, ele é que começou. Isto é coisa de miúdos do colégio, está certo? Da primária. Ah, ele começou, ele disse não sei o quê, por isso é que eu fiz não sei o quê, porque... Isto não leva a lado nenhum. Isto da ação gerar reação seria muito lindo se nós eventualmente não pudéssemos controlar as reações que temos de uma forma emocional. Nós podemos. Se não as conseguimos controlar, seja o ciúme, seja outra qualquer, nós precisamos de ajuda externa, nós devemos procurar uma ajuda especializada e resolver para termos conforto na nossa vida. É impossível ter conforto e ciúme. É impossível ter tranquilidade e ciúme. É impossível respirar e ter coração compassado ao sentir ciúme. Ciúme é instabilidade pura. Ciúme é medo. Ciúme é fuga da ameaça. Ciúme é desespero. Não há nada de bom no ciúme. É angustiante. Nada de bom existe no ciúme. Portanto, vamos ter esta ideia presente.
Será que não conseguimos tirar uma coisinha de boa bom? Do ciúme?
Nada. Zero.
Nem que seja assim um foguinho.
Niente, é níquel. O foguinho é outra coisa, não é ciúme. Ciúme nunca é bom. Ciúme é muito mau. Ciúme leva-nos por caminho que a gente não quer ter. Ciúme faz-nos sentir feios, amargos, não desejados. Ciúme traz uma data de sentimentos que não servem para ninguém, não são bons para ninguém, não alimentam ninguém. Foguinho, que é o que você quer, seu Marco Almeida. O foguinho é outra coisa. Né? Foguinho é aquilo que a gente tem na relação. Quando alguém estica um olho para cima do parceiro ou da parceira, a gente começa a olhar e não gosta do que está a ver, não é? Porque o parceiro é da gente, que está ali a alimentar, a cuidar, está ali a criar uma relação, a levar com ele todos os dias ou com ela todos os dias, e de repente vem a flauzina ou um flauzino qualquer a esticar-se para aquilo que é nosso. Esse foguinho do que tu falas é saudável e é bom na relação, é importante este picantezinho, mas... tu sabes que até nas relações poliamorosas há ciúme. Até nas relações abertas há ciúme.
Pois, mas...
Porque há regras.
Há regras. Mas se há ciúme... Mas vamos lá ver. Eu ainda não percebi exatamente o que é que causa o ciúme.
O que causa o ciúme é desconfiança.
Portanto, é uma mistura, pode
é
ser
ameaça.
Uma mistura de possessividade, ameaça, isso. Desconfiança.
Isso.
E nada, nenhuma delas é bom.
Nada. Nenhuma das reações que provoca o sentimento...
Nós queremos, podemos ter ciúmes também, eu não quero, obviamente não vou comparar as pessoas com objetos, né?
Sim.
Só que nós podemos também ter ciúme de alguém utilizar algo que é nosso, tipo conduzir o nosso carro, ou não?
Isso não é bem, isso não é ciúme, mas sim, compreendo onde tu queres chegar. Isso é registro,
ou seja,
não é?
A questão da posse, não é
isso
positivo.
Isso é possessão, eu não gosto que mexam nas minhas coisas. Eu tinha um amigo meu que dizia sempre que há duas coisas que não se emprestam, carros e mulher.
Pois, mas era um bocadinho por essa frase que eu queria ir, não é?
Eu não gosto que mexam nas minhas coisas.
Que nos pertence numa perspectiva, não numa possessividade tóxica,
sim.
Mas é algo que pronto, nós não queremos tocado, não é? Não queremos.
É isso.
As pessoas
sentem, olha, as pessoas que são vítimas de assaltos às casas partilham este sentimento muitas vezes. Mais do que o medo da instabilidade, da insegurança, é a sensação de invasão, como se quase tivessem sido violadas. É a sensação que as pessoas dizem, terem mexido nas suas roupas, nos seus objetos, terem mexido nas coisas que são muito privadas e muito delas, tocarem nos objetos, tocarem nas coisas. As pessoas querem mudar de casa, querem mudar as roupas, querem mudar os objetos, as mobílias, tudo, porque têm a sensação que foi conspurcado. Isto é uma sensação que eu ouço muitas vezes relatada em pessoas que passam por este tipo de assaltos, e infelizmente estamos numa conjuntura que acontece cada vez mais. As pessoas falam muito sobre isso. Mas este sentimento com as coisas não tem a ver com ciúme. Porque as coisas roubarem, só se nos roubarem as coisas é que esta relação está ameaçada, não é? É a perda. Aqui é um receio de perdermos determinadas coisas ou que estraguem determinadas coisas porque nós gostamos daquelas coisas e queremos manter as coisas. Mas temos muito isto com amigos, por exemplo. Com família, com relações de trabalho. De repente o chefe começou...
Não é só amoroso, não é?
Não é só amoroso. Nós sentimos esta... Tudo que possa ser representativo de uma ameaça a uma relação é passível de ciúme. Seja uma relação laboral, seja uma relação familiar, seja uma relação de amizade, seja o que for. Se eu me sinto ameaçada, se eu sinto que aquela pessoa me está a ameaçar, chega, nós estamos a trabalhar no escritório, de repente vem um funcionário novo. Esse funcionário parece que faz tudo direitinho, de repente é tudo elogios do patrão, mas não sei o quê, não sei o que mais, tá, 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 tá. E o patrão até agradava de mim e me dava esses elogios a mim, agora nada do que eu faço é em condições, já só o que a outra pessoa faz é em condições. Isto provoca ciúme. A minha relação laboral está ameaçada. E como está ameaçada e eu vejo aquela pessoa como sendo uma ameaça, eu vou ter ciúmes dela.
E agora cruzou-se esta frase na minha cabeça, não sei se faz sentido.
Oh, diabo.
O ciúme e a inveja têm alguma coisa a ver?
Têm. Têm. Tu podes sentir que não consegues, nesta relação então de laboral, eu posso não sentir que não consigo oferir os mesmos resultados que a pessoa oferece. Eu ouço muito isto nas imobiliárias. Não é, fulana? Olha, robôs de cozinha, não vou dizer a marca, não é? Eu ouço muito isto em senhoras que vendem determinados robôs de cozinha. Algumas estão a usar as redes sociais para conseguirem fazer uma venda mais elaborada. Influencers, redes sociais, cozinhados, essa coisa toda. As outras pessoas que não têm capacidade para lidar com as redes sociais, porque não dominam, porque não gostam, porque não querem, porque não se identificam, sentem inveja das pessoas que o fazem. De repente aquela ali ainda agora entrou para a empresa e já vende 5 robôs por mês. E eu que estou na empresa há 20 anos, anos só vendo um. E sempre vendi um. E de repente a outra tem um boom de vendas. Isto acontece entre influencers nas redes sociais. Fulana não faz nada, não tem um engagement maravilhoso, a que propósito, se ela não diz nada, chus mais mus.
Pois.
As pessoas muitas vezes nesta relação ficam a olhar para o outro, a pensar, o outro conseguiu, o outro fez, o outro mais não sei o quê, e nós não temos a noção que, se queremos oferir os mesmos resultados que o outro, não podemos continuar a fazer as coisas que nós estamos a fazer e que não nos trazem esses resultados. Nós temos que copiar. E preferência, melhorar.
As pessoas têm alinhado naquilo que está a ser dito aqui nas nossas sondagens. Eu pergunto agora, podemos concluir que o ciúme é um traço de personalidade próprio?
É um traço de personalidade, mas não de caráter.
A
personalidade é evolutiva, é moldável. O caráter é imutável. O caráter é aquilo que nós temos de base e que faz de nós de uma determinada maneira.
Okay, então dizes que não é de caráter, é isso?
Não é um traço de caráter. O ciúme aparece na nossa vida, ou este sentimento aparece na nossa vida e nós começamos a manifestá-lo porque nos sentimos ameaçados. Se nós não nos sentirmos ameaçados, provavelmente nós nunca vamos saber que sentimento é este. Mas desde muito cedo, quem tem que competir por coisas sente esta ameaça. Não é? Famílias numerosas.
Eu acho que a polémica de... Desculpa interromper-te, mas eu acho que a polémica das pessoas que defendem que o ciúme é saudável vem por aí, que é... Se nós não temos receio
de perder.
De perder o outro, então se calhar é porque não gostamos...
Mas receio de perder e ciúme são duas coisas diferentes.
Se nós não sentimos que há uma ameaça de perdermos o outro...
Há sempre.
Pois.
Não
então
é?
Tem que haver sempre um bocadinho de
ciúme. As pessoas que têm este traço de ciumite aguda, não é? Uma coisa assim muito patológica. Eu digo aqui quantas vezes eu repito: não mexam no telemóvel dos maridos e das esposas. Quem procura acha, estejam quietos. Não é? As pessoas dizem: ah, Suzana, o quê? Vou-me deixar? Vou-me deixar ser jumenta, ficar pelo caminho, ser chifruda sem saber? Não, não é nada disso. Só o facto de nós irmos à procura, mexermos nas coisas, isto vai aumentar o nosso nível de ansiedade de uma maneira terrível. As pessoas, se quiserem fazer alguma coisa, se quiserem ter um caso, se quiserem enrolar-se com alguém, vão fazer à mesma. Não é porque nós estamos constantemente à procura, não é porque nós estamos constantemente a tomar conta. Uma pessoa que está connosco tem que ficar connosco porque quer ficar connosco. Não é porque nós estamos a ameaçar a pessoa de alguma forma, não é porque nós estamos a obrigar a pessoa. Não mendigais amor. 11º mandamento aqui no Sem Tabus. Não é porque de alguma forma nós estamos a segurar a pessoa para que ela não possa olhar para o lado duas vezes. A pessoa é livre de fazer aquilo que quiser. Se eu acho que é um traço de personalidade, eu acho que é porque é uma coisa que se vai moldando. Várias experiências na nossa vida nos levam a sentir determinadas coisas. Mas como é um traço de personalidade, diversos outros sentimentos, como a inveja, por exemplo. É um traço de personalidade. Todos os sentimentos que nós temos, todas estas características, melhor dizendo, são características assumidas pelas experiências da vida que nós vamos tendo. É um traço de personalidade, mas como todos os traços de personalidade, nós conseguimos moldar e controlar. Nós conseguimos, de alguma forma, encarreirar num local mais adequado.
Então,
sem
qual é que é a melhor forma, então, de nós trabalharmos esse traço?
Depende de qual é o tamanho do traço. Não é? Se é um ciúme que ainda agora começou, se desencadeou devido a algum comportamento, aconteceu alguma coisa para que a pessoa sinta esta ameaça e quer resolver, é tratado de uma forma. Agora vamos imaginar que isto é um traço de personalidade que vem de há 20 anos a esta parte e está cada vez pior. Precisa de ajuda especializada para sair daqui. É como um vício. É tratado como um vício. Hoje não bebe, amanhã não bebe, a seguir não bebe. É mais um dia e mais um dia e mais um dia e cada dia é uma conquista. Todos os traços adquiridos de personalidade que nós queremos resolver ou moldar é com treino que se resolve. É como ir ao ginásio das emoções. Nós vamos e vamos treinar a competência daquela emoção até ela se organizar melhor e conseguirmos dominá-la. É importante dominar as nossas reações e as nossas emoções. Não é, nós não podemos ir por aí ao desbarato a ter os comportamentos que nos apetece ou estamos a sentir determinadas coisas. Se me dizem, ai Susana, mas há coisas que não se controlam. Verdade. Nós não controlamos emoções, mas controlamos reações. Se eventualmente, por algum motivo da nossa vida, nós não estamos a conseguir controlar as nossas reações, então procuremos ajuda. Isto acontece muito na labilidade emocional, que é uma coisa que aparece muito em consulta. As pessoas não conseguem falar sem chorar, as pessoas estão profundamente sensíveis e mostram esta reação constante. Tudo as faz chorar, tudo as magoa. As pessoas dizem assim, o mundo está tudo virado contra mim. Ninguém me entende. Quem é ninguém? Toda a gente me diz. Quem é toda a gente? Olha, os meus pacientes que me tiveram a ouvir sabem que eu faço muito esta pergunta. Quem é toda a gente? Quem é ninguém? Porque o ninguém é alguém. E o toda a gente também é alguém. Se nós entramos nessa espiral em que nós não estamos a perceber o que é que está a passar à nossa volta e parece que está tudo contra nós, vamos avaliar. As reações podem ser controladas? Podem. As reações podem ser educadas? Podem. Os sentimentos podem ser organizados? Podem. Podemos treinar traços de personalidade? Podemos. Podemos pô-los no sítio? Podemos. Nós podemos tudo, minha gente. A nossa personalidade, a nossa emoção, o nosso sistema psíquico é altamente mastigável. Nós conseguimos treiná-lo para ter determinadas competências que nos dão mais jeito na nossa vida. E não me venham dizer que dá sempre jeito nós sermos uns porcos espinhos, estarmos fechadinhos e irmos tudo contra tudo e contra todos. Quem rema contra a corrente acaba eletrocutado. Lembrem-se sempre disso. O que é que o povo está a dizer?
O povo diz muito que olha para o ciúme como alguma insegurança. Já é mais do que o comentário a dizer isso.
É pimenta no cu dos outros, é refresco, não é? Porque toda a gente, na realidade, já passou por esta sensação. Pergunta assim, Marco. Aqui, tu Sandrina... és ciumenta, Susana?
És ciumenta, Susana?
Sou. Sou. E não me considero uma pessoa insegura. Mas sou ciumenta. Claro que sei controlar a minha reação, mas... vejo às vezes, efetivamente, temo que a minha relação seja ameaçada, não é? Acho que o meu marido é um homem bonito, inteligente, dá muita formação e as mulheres acham-no interessante e comestível e aprazível à vista e tudo de bom, não é?
Mas, teoricamente, todas as pessoas têm um parceiro, não é?
Todas as pessoas têm um parceiro. Portanto, eu vejo agora, não andar-me à confusão, nem fuzuê, porque ele não tem culpa que a pessoa se tenha esticado para ele. Ele só tem culpa se eventualmente permitir que a pessoa se estique ou esticar-se de volta. Mas eu sinto o ciúme, a tal emoção que nós podemos sentir. O que não podemos é reagir a esta emoção, porque eu consigo raciocinar. Isto é uma provocação, isto é uma ameaça, mas é uma ameaça séria? Esta ameaça é mesmo real? Ou é só na minha cabeça a minha instabilidade que está a fazer sentir isto? O medo que alguma coisa corra mal? É só isso. E é neste sentimento que nós conseguimos entender a minha reação. Seria desadequada se eventualmente eu agora fosse arranjar problemas porque alguém olha para o meu marido. Eu também olhei para ele quando o vi. Entendo perfeitamente que as pessoas olhem, entendo perfeitamente que sintam coisas, entendo perfeitamente que vivemos numa sociedade em que as pessoas não se estão a respeitar o suficiente para não se esticarem para o marido ou para a esposa alheia. Mas sinto ciúme, sinto. Como é que eu me comporto face a esse ciúme é que é importante. E o que é que me traz de bom esse ciúme? Absolutamente nada. A gente fica com aquela gastura, estás a ver, casa azia. Desnecessário.
A questão aqui é: e quando vemos isto ao contrário, quando o nosso parceiro ou parceira questiona porque é que nós não temos ciúmes e até fica triste por nós não termos ciúmes, dizendo, tu nem tens ciúme, como é que nós respondemos a isto?
A verdade, não é? Nunca sentiram que a relação estivesse sob ameaça. A pergunta original é: porque é que tu achas que eu devia sentir ciúme? A nossa relação está ameaçada em algum momento? O que a pessoa diz nessa altura não é tu não tens ciúme, é... tu não demonstras que tens medo de me perder, que é outra coisa. Okay. Não é? As pessoas, eu gosto de saber que a pessoa que me ama ao ponto de pensar a minha vida seria bem mais triste se eu não a tivesse, ou se eu não o tivesse. E às vezes nós temos uma vontadezinha que a pessoa verbalize de alguma forma, olha, se tu fores embora e não tiveres aqui, isto não tem graça absolutamente nenhuma. A minha vida faz sentido contigo do meu lado. A vida faz sentido contigo. Eu quero construir as coisas contigo, conquistar as coisas contigo, fazer as coisas contigo. E às vezes, quando estamos assim, muito, deixa para lá, não é? Laissez-faire, sentimos, não. A questão é, porquê que tu achas que eu devo sentir ciúme? Há alguma coisa que eu não tenha visto? Há alguma coisa que esteja a acontecer que eu não estou a ver nem a entender? Há uma ameaça à nossa relação, não estamos bem? Não é? Mas isso é só...
Racionalizar a coisa, não é?
Racionalizar a coisa, mas depois se pudermos dar a tal pimentinha que a pessoa aparentemente está a precisar, que é isso, não é?
Então podemos fingir um bocadinho de ciúme?
Não inventem. Não abram essa porta que depois isso aí podem entrelhar os dedos quando voltarem para dentro, não é? Por que não dar a entender a essa pessoa o quanto vocês querem a pessoa do vosso lado, no matter what? Vocês querem mesmo ficar ali toda a vida mais 3 dias. Não querem que aconteça nada. Têm medo mesmo que aconteça alguma coisa a essa pessoa. A minha vida não tem sabor sem ti. Tu és o gin da minha tónica. Tu és a rodela de laranja da minha laranjada.
Vamos imaginar que a minha namorada falou o nome de um homem a dormir. Como é que eu devo reagir?
Isso é uma pergunta do hashtag se respondem. Nós não temos controle nos nossos sonhos. Lembrem-se sempre disso.
Mas devo reagir com ciúme?
Compreendo se reagir com ciúme, mas não, não deve reagir com ciúme. Os nossos sonhos não têm filtro. Tudo o que nós sonhamos é um emaranhado de pensamentos que às vezes aparecem, muitas vezes de sítios que nós não sabemos de onde vêm. O nosso sono, nós aproveitamos o momento em que estamos a dormir para organizar as nossas memórias. Pode acontecer que às vezes estejamos a organizar uma memória de há muito tempo atrás, sem que nada faça pensar nessa pessoa, mas alguma coisa no nosso dia, no dia atual, foi buscar uma situação ou uma memória que estava guardada que pode não ter a ver com a pessoa, pode ter só a ver com a situação. E de repente, na organização de memórias para longo prazo e para guardar nas caixinhas, que é isso que o nosso cérebro faz a dormir, nós verbalizamos o nome da pessoa. Mas lembrem-se sempre que não há superego. Não é? Lembram-se, no 12º ano, nas aulas de psicologia, nós aprendemos id, ego, superego. O id como o inconsciente, onde nascem as pulsações, as emoções, os impulsos, os desejos, essa coisa toda. O ego, que é o nosso eu consciente, e o superego, que é um juiz que nós temos, que nos faz decidir, eu apetecia-me dar-te uma lapada na cara, mas não dou porque sei que não posso. Eu apetecia-me mandar-te abaixo de braga, mas não mando porque sei que não posso. Eu apetecia-me fazer algumas coisas que eu sei que não posso fazer porque são desadequadas. É aquela análise social e emocional que nós temos, que faz com que nós consigamos distinguir o que é aceitável e o que não é. E o superego, quando nós dormimos, está a dormir. Esse juiz está a dormir e nós não temos responsabilidade pelas coisas que sonhamos. Mas se pudermos sonhar calados, então realmente é melhor.
Olha, a Sandrina Cortella diz aqui uma coisa que é interessante. Certo, uma coisa é olharem, outra coisa é alimentar a troca de olhares. O meu ex tinha-me muito por garantida e daí estar-se a lixar o que se fazia, se olhavam para mim ou não. Aqui voltamos outra vez àquela questão, não é? Ah, não tens ciúme porque eu estou garantida por ti e tal. Aqui e às tantas a pessoa até força para a pessoa ter ciúme, não é?
A geneira, foi aquilo que eu disse, cuidado com as portas que vocês abrem. Aqui o problema não é se os outros estão a olhar para ela, aqui o problema é se ela está a olhar para os outros. O ciúme é desencadeado muitas vezes pela forma como a pessoa reage, não é como os outros reagem face a nós. Certo? Se eventualmente eu vejo que há alguém a olhar para a pessoa de quem eu amo, é uma coisa. Se eu vejo que a pessoa que eu amo devolveu o olhar à pessoa que estava a olhar para ele e devolveu outra vez, e devolveu outra vez, e devolveu outra vez, moça sendo moça, diz, estás a olhar para onde?
Não, mas eu gostei muito da definição que tu deste, que é a questão da ameaça. Acho que é central esta perspectiva, não é?
Sim.
Mas se há ameaça, temos que a resolver. As pessoas têm que, o casal tem que resolver.
É preciso também ter em consideração que às vezes as pessoas sentem uma ameaça onde ela não existe.
Uhum.
Não é?
Então a pessoa tem que resolver com ela própria.
A pessoa tem que resolver com ela própria. O ciúme é uma coisa que se resolve consigo mesmo, excetuando as vezes em que o parceiro está numa linha, o parceiro ou parceira, acusam-me muito os homens de eu só falar para as mulheres, oh, lindos, isto é um canal feminino, eu às vezes esqueço-me. O parceiro ou a parceira está a alimentar essa ameaça. Não há ameaças a sério, vá lá ver. Eu às vezes eu posso sentir ciúme e eu estou a ver o meu marido ou a minha esposa numa situação em que eu acho que há uma ameaça a sério. Essa ameaça é realmente séria, que eu vou ficar lá só a olhar e a dormir?
Aqui o Maurício partilha isso. Não, desculpa, não era o Maurício. Tinha aqui outra questão que era... Ah, era a Tânia Ganga que diz: o meu marido é professor de dança, todos os dias trabalha com mulheres.
Ui.
Mas eu estou segura com ele, porque Sim. sei a postura dele. E depois o Maurício diz: o meu casamento de 15 anos terminou, porque a minha ex dizia que era ciumento.
Não, que eu era ciumento.
Que o Maurício era ciumento, né? Sentia o tal pânico por atitudes dela do passado. Ou seja, o Maurício sentia pânico por atitudes que a mulher teve
Lá
no
está,
passado.
Lá está, alimentou. Não é? O ciúme vem muitas vezes de uma desconfiança de traição, de um engano, de uma mentira. coisas que acontecem na relação que fazem com que a pessoa sinta que ainda está nessa ameaça. É importante quando, quando acontece alguma coisa ao casal, seja este casal original, seja alguma coisa no passado, nós resolvermos bem essa coisa. Nós não podemos viver assustados nem ameaçados. A nossa segurança, eu um dia vou pôr aqui a piramidezinha de Maslow só para ter sempre aqui. Nós não conseguimos estar tranquilos da nossa vida se não nos sentirmos seguros. A segurança está na base da pirâmide de Maslow. Nós temos que nos sentir seguros. É uma necessidade básica da vida. Seja, aqui está ela, não é? Seja a segurança do corpo, aqui nesta altura, olha, é aqui, estão a ver? A fisiologia, que é a base da pirâmide, é comer, dormir, respirar, são aquelas coisas que nós muitas vezes não conseguimos controlar. Mas a segurança é logo ali a base de tudo. Nós temos providenciado todas as necessidades fisiológicas do funcionamento do corpo, o que vem imediatamente a seguir é o facto de nós nos sentirmos seguros. Nós temos que nos sentir seguros no nosso seio familiar, no nosso corpo, no nosso local de trabalho, na nossa casa. Nós temos que sentir segurança na nossa relação, na nossa família. A segurança é que faz com que nós estejamos tranquilões, a raciocinar em condições, com poder para fazer todas as coisas e mais algumas. Se nós estamos inseguros...
Vem antes do próprio social, vem antes do amor, não é?
Vem muito, e esta segurança aqui não é só física, é física e emocional. É a segurança mesmo, imagina, estados de guerra, não é? A segurança está comprometida, está tudo comprometido. Tu não consegues lidar com determinados pensamentos ou determinadas coisas. Se tu sais em algum sítio, se tu és ameaçado na tua segurança, imagina, numa situação em que tu estás realmente ameaçado de segurança, um assalto, uma agressão, seja o que for, toda a pirâmide está comprometida. Tu não raciocinas na tua própria conduta, tu não estás em ti. Se tu sentes a tua segurança ameaçada. Eu tive um professor na faculdade que se chamava Fernando Almeida, que tem um livro extraordinário que se chama Homicidas em Portugal. Este livro defende que todos nós temos o ímpeto do assassinato, do homicídio, em nós. Se nós estivermos nas condições, né? Certas... Hã?
Somos filhos de assassinos, os nossos antepassados.
Se nós estivermos nas condições certas, todos nós podemos matar alguém. Todos nós. Nas condições certas, o ser humano é capaz de tudo e mais alguma coisa. É preciso é que as condições estejam reunidas. Não é? Nós vimos aqui há uns tempos uma notícia que depois até caiu um bocado no esquecimento. Não sei, nem sei se a gente devia falar sobre isto, mas vou falar mesmo assim porque as notícias estão públicas e estão por aí. De um gangue, de um miúdo que morreu aqui em Lisboa, que foi degolado por uma garrafa. Dizia-se a determinada altura, não é, que estes miúdos em gangue se juntaram para assaltar um turista. Não era a história que se veio a avaliar. E este turista tinha uma garrafa na mão, partiu a garrafa e degolou o miúdo. Isto não é premeditado. Ele sentiu a segurança dele ameaçada e teve um momento de surto total. E nós nunca sabemos como é que reage alguém numa situação de ameaça. Eu peço sempre, olhem, por favor, é uma coisa que eu acho que é a minha missão de vida, e eu falo muitas vezes, poucas vezes sobre isso. Tenham juízo no trânsito, tenham juízo com as discussões de trânsito, tenham juízo na forma como se comportam nas confusões de trânsito. E eu tenho visto cada coisa e ouvido cada coisa que me deixa profundamente assustada. Ninguém sabe quem é que está do outro lado, nem como é que a pessoa do outro lado reage. Tenham cuidado com a vossa segurança, isto é válido para o trânsito, é válido para tudo. Nós nunca sabemos quais são as condições da outra pessoa naquele dia, naquele preciso momento. Nós nunca sabemos qual é a reação que advém dali. E nós estamos cada vez mais desbaratinados. Nós, ser humano. Que diz o povo?
A Tânia está a dizer que está num trabalho emocional para não trazer para a minha atual relação alguns problemas.
Sim.
Talvez tenha a sorte de ter a meu lado um coach que me faz ver as coisas por outro prisma. O coach e, se calhar, um parceiro, não?
O parceiro. Aqui não é um coach que eu sinto logo morticária na pele.
Porque a questão é... Agora vamos levar... Nós até agora estivemos um bocado focados na questão do traço de personalidade do ciúme na pessoa, não é?
Sim.
Agora, de facto, pode haver situações em que a pessoa age, de certa forma, a criar ciúme na outra pessoa. E aí é algo que não...
Quem
nós somos vítimas.
Tu conheces o ditado que diz: quem semeia ventos, colhe tempestades.
Que tipo de atitudes é que podem provocar isso? Ou pergunto melhor, que tipo de coisas é que nós podemos evitar para não provocar o ciúme no outro?
Olha, assim, desta forma tão racional, eu acho que nós não devemos ter um pensamento tão racional de que atitudes é que eu posso ter para não provocar o ciúme do outro. Desculpa lá. Nós temos que poder viver normalmente. Se eventualmente o outro se sentir enciumado por algum motivo e numa base de comunicação sincera dizer: Susana, não gostei desta atitude que tu tiveste, Marco, isto foi incorreto, magoou-me, não gostei, e aí eu adequo o meu comportamento e a minha atitude porque não quero que a outra pessoa fique instável e sofra com um comportamento que não faz sentido nenhum. Outra coisa é eu ter que andar a pisar em ovos porque Sua Excelência, por um motivo qualquer, está sempre enciumado, ou está sempre enciumado, ou está sempre revoltado, ou está não sei o que mais que é, não é? Isso é que me perturba. Eu acho que nós temos que ter na nossa cabeça que nós não podemos dominar a forma como a outra pessoa se integra no mundo por causa do sentimento que nós temos. A outra pessoa vai se integrar no mundo de determinada forma. Entendo o pensamento, isto é a amiguinha do amigo, não é? O marido pode ter amiguinhas.
Pois, né? Isso é uma questão, não é?
Isso é amiguinha.
Tu não queres que o teu marido tenha amiguinhas?
Não, amiguinhas neste conceito que eu estou a dizer, a mim não me cabe na cabeça nem o meu marido, nem o marido de ninguém, nem a esposa de ninguém. Se tu me estás a dizer que o meu casamento está a ter um comprometimento, porque o meu marido agora arranjou uma amiga com quem fala constantemente, com quem
mas
troca mensagens.
É saudável para um homem ter amigas.
É saudável para um homem ter amigas, sem dúvida, e amigos. Não é saudável ter amiguinhas, daquelas muito especiais, que estão a perturbar o casamento, não é? E se eventualmente está a perturbar o casamento e o meu marido está cagando para a minha instabilidade, aí a conversa já é outra. Não é? Se eu estou a dizer que a pessoa me perturba, se eu estou a dizer que me sinto enciumada, se eu estou a dizer que me sinto estruturada, o meu casamento, não é? Eu estou casada há 9 anos, mas há pessoas que estão casadas há muito mais. O meu casamento está instável por causa da amiguinha que ele arranjou. Ele continua a trocar mensagens, continua a sair com a amiga, continua a ir a jantar, continua a dar passeios no monte. Então, mas está tudo bem? Isto aqui é um desrespeito. Isto aqui também é faltar ao respeito. Ah, mas ele já trazia amigas. Não estamos a falar das amigas que já vinham. Estamos a falar de uma amiguinha nova. De repente aparece uma mulher na vida do meu marido, sendo que ele é heterossexual, que ele sabe que eu já informei que me está a perturbar e ele prefere a amiga a mim? Ou a minha relação, ou a minha estabilidade, ou à tranquilidade do casal? Alguma coisa aqui não está bem.
És da opinião que entre um homem e uma mulher há sempre qualquer coisa que pode acontecer? Está aí na iminência de acontecer?
Não, sou mesmo, porque o meu melhor amigo é um homem. E Deus me livre, eu não consigo olhar para o Emanuel e ver seja o que for. Eu vejo tudo. Emanuel é a minha alma gêmea. Mas não essa alma, não é? Eu sou da opinião que nós podemos ter realmente amizades.
O Emanuel?
É meu amigo. Não é meu amiguinho, porque não tem amiguinhos. Não é? Meu amigo, mas repara. O Emanuel é meu amigo, eu trazia o Emanuel comigo na minha vida. Também é amigo do Pedro, agora, como eu sou amiga da mulher do Emanuel. E as famílias são amigas. O Emanuel frequenta a minha casa, a minha família, e eu frequento a família e a casa do Emanuel. E, de repente, tudo é o mesmo grupo. Se tu me perguntas, o meu marido fala com o Emanuel todos os dias como eu falo? O meu marido manda mensagens para o Emanuel todos os dias como eu mando e trocam mensagens? Não, porque não têm o mesmo nível de intimidade e não construíram tudo isto. Mas a Cristina é minha amiga. Não é muito minha amiga. Há 23 anos minha amiga. Troca mensagens com o meu marido, encontra-se com o meu marido, tudo bem, fui eu que a trouxe. Como ele trouxe amigas, não é, de longa data que eu conheço, como a Solange, ou como a Sandra, como a Joana, não é, são pessoas que estavam na vida do meu marido, que eu não tenho qualquer tipo de instabilidade, nem quem sou eu para pedir ao meu marido que deixe de parte as suas amizades, quando elas são tão importantes para ele. Agora, de repente, vem alguém de novo. Aparece uma pessoa nova. Eu não digo que não possa ter, as amizades são boas de construir. É muito importante na nossa vida nós termos uma rede de apoio de pessoas à nossa volta. Eu, quando digo o conceito de amiguinho, acho que toda a gente entendeu. É uma pessoa que, de repente, às 11 da noite, à meia-noite, está a trocar mensagens com o marido. Ali. O marido está a trocar mensagens.
Muitas vezes mensagens às 11 da noite.
Eu mando-te, tens razão. Mas tu podes mostrar. Ou precisas de esconder o telemóvel quando isso acontece?
Não.
Se a Cátia te disser assim, olha, está aqui uma mensagem da Susana, o que é que tu dizes do outro lado?
Olha, manda dar uma volta.
Ou lê, vê lá o que é que ela está a dizer.
Sim, claro.
Não é? Agora, Eu troco as mensagens, tu não podes ver, eu escondo o telemóvel, eu digo-te que não te metes entre mim e essa amizade, eu digo que entre mim e ele é uma coisa que estamos a construir e se tu não sabes respeitar, então temos um problema. Desculpem lá, mas há aqui qualquer coisa que a mim me cheira a esturro. Não é? Amigos, sim, mas que é preferível, não é? A minha árvore que eu estou a construir, a minha família, o meu casamento, o meu matrimónio, de repente vem uma pessoa de fora, isto é válido para homens e para mulheres. Não é? Eu estou a dizer uma amiguinha, também pode ser um amiguinho. Às vezes os homens arranjam amigos que os levam para caminhos que não é o menino Jesus e as mulheres têm ciúmes por causa disso. Porque de repente ele só quer sair de jantar com o amigo, só quer sair de ir ao bowling com o amigo, vai ao futebol com o amigo e mais não
pois
sei o quê.
Eu tinha um casal amigo que havia isso. Ela, a rapariga tinha ciúmes dos amigos, dele sair com a malta.
Pronto. Mas aqui aquilo que se impõe é que tem que haver sempre uma balança bem equilibrada. É importante nós termos amigos. É importante nós termos social, que não tem obrigatoriamente que ser o social que o marido ou a esposa frequenta. Nós temos que ter vida privada também própria. Mas essa vida privada não necessita de ser um mistério e um segredo. A minha que me faz confusão é ser um mistério e um segredo. Como é que entra na minha vida através do meu marido ou da minha mulher... E eu não tenho direito a conhecer, não tenho direito a falar, é como eu não sou tida nem achada, entendes? Para mim um relacionamento tem muito nós. É importante que nós estejamos bem e que nós estejamos confortáveis. Isto não tem a ver com ciúme, isto tem a ver com que parece que se está a esconder alguma coisa. E quando se está a esconder alguma coisa eu não acho correto, não acho bem. E isto acontece, e acho que as pessoas depois desenvolvem determinados sentimentos porque se... Isto começa a tomar proporções, às vezes depois é uma guerra de poder. Não tem nada a ver com amor já. É uma guerra de poder. É minha amiga, é meu amigo, eu quero, mas não sei o quê, então não tens nada a ver com isso, né? Porque queres controlar a minha vida.
Limites.
Há limites. Diria Gilmar e Vemba.
Limites. É uma questão de, estava a dizer que é uma questão da pessoa impor o seu limite. Ah, não queres que eu tenha esta amiga, então é quando eu vou...
Então, pronto. Mas porquê?
Vou esconder.
Não é? Às vezes isto é simples. Porquê? Porquê que ela te perturba? Ok, olha, vamos tomar um café. Todas, vou convidá-la para vir cá a casa, para vocês conhecerem.
Mas há coisas mesmo maradas e a questão de... há amantes que eu acredito que depois têm relações também assim, né? Que se conhecem a mulher e são amigas e às tantas é por trás...
Eu tenho... Olha, se tu soubesses a estatística das vezes que eu ouço casais amigos... em que o marido anda com ela, com a amiga, não é? Frequentam o casal, vão de férias juntos, às vezes são padrinhos dos filhos, e de repente coisas acontecem, aconteceram, vizinhos, pá, dentro de casa. Eu acho isto, é uma traição de tudo, é muito mau, é muito grave, é imperdoável. Eu sou das pessoas que acham que sempre as pessoas têm que ter várias oportunidades na vida para corrigir os seus erros. Mas dentro de minha casa, olha, eu ouço histórias do arco da velha, tipo as cunhadas, os cunhados, debaixo de um edredom a tocarem-se durante a noite de Natal na presença de toda a família, serem apanhados numa situação como esta, na casa de banho, na passagem de ano, no batizado de um filho. Pai, eu ouço coisas do arco da velha, tu não te passaria pela cabeça as coisas que eu ouço. Mesmo.
Ultrapassa-me
completamente. Olha, eu a vez que eu ouvi uma coisa assim mais cabeluda foi um marido que apanhou a esposa, a sua própria esposa, enrolada na casa de banho com o irmão dele, sendo que ela estava grávida.
Vai-se lá saber de quem, né?
Não, ela estava grávida do marido, não
okay,
é?
Okay.
Pelo menos era assim que a coisa vinha. Nunca tive conhecimento nenhum teste DNA. Mas isto é... Isto é o quê? Não é? Isto é uma traição sem tamanho. É a mulher, é o irmão, é tudo errado, sendo que este irmão também tinha mulher, não é? Isto é...
Que há aí alguma intervenção divina às vezes? Fala-se na...
É uma intervenção de Satanás, não é?
Exato.
É uma intervenção do quinto dos infernos.
Não querendo aqui mudar muito o assunto,
sim,
mas fala-se no espiritismo, nós escolhemos as nossas batalhas para evoluirmos. espiritualmente, não é? E às tantas, há coisas que parece mesmo que vêm do demónio.
Do arco da velha, não é? Há coisas mesmo que eu vejo, mas olha, eu ouço tanta coisa da casa do demónio e Braga é muito abençoada. A minha clínica está num sítio muito abençoado, não é? Tudo o que é bispalhada está por ali, acontecem muitas coisas. Eu não sei, olha, eu tenho ouvido. Também eu já não sou exemplo, já ando nisto há duas décadas quase. Sabes que dia 11 de dezembro faz 20 anos que eu me licenciei.
Uau.
Vou ter que comemorar aqui de alguma forma. Eu tenho ouvido muitas coisas muito graves, muito sem conteúdo, nem contexto. Sem conteúdo não, sem contexto. Coisas que eu às vezes fico... Eu digo na brincadeira, às vezes quando vêm as pessoas, ah, tenho uma história cabeluda para lhe contar, não sei bem para onde conversar, eu digo assim na brincadeira. Eu até agradeço se me corar ou se me disser alguma coisa que me deixe meio perturbada, porque ao fim de todas as coisas que eu já ouvi, eu acho que não tenho mais nada para ouvir. Mas pumba, não é que acontece? Olha, não é que de repente eu fico... Hã?
Entretanto, Cláudio Araújo pergunta, o ciúme que a nossa parceira ou parceiro possa ter pode modificar o nosso dia-a-dia e pessoas com quem nos damos? Pode escolher ou provar todas as pessoas com quem nos damos, sejam homens ou mulheres? Nós estamos a falar disto, não é?
Uhum.
E tu estavas a dizer que, se de facto te perturba como parceiro ou parceira, que de facto a pessoa tem que ter atenção a isso.
A pessoa tem que ter atenção a isso, como é óbvio. Tem que ter atenção a isso e tem que ter em contexto sempre o desenvolvimento da relação.
Mas imagina que agora a Kátia começava a ter ciúmes da Constança, ou de ti.
Sim.
Eu não podia fazer nada, né? Eu não podia
podes,
mudar a relação,
podes,
a nossa
podes,
relação
podes.
Profissional.
Não, tu não precisas mudar a nossa relação. Tu tens é que incluir a Kátia por forma a ela entender que nem eu nem a Constança somos uma ameaça. Entendes? A Kátia, se tiver conforto para entender que nem eu nem ela representamos qualquer tipo de ameaça, então vai só olhar para nós, incluindo-nos. Entendes? Agora, se tu de repente fazes um braço de ferro, isto é profissional, isto é trabalho, isto tem que continuar, porque eu trabalho com a Constança todos os dias, porque a Susana está aqui à quarta-feira, vais ter que aguentar, vais ter que aguentar, vais ter que aguentar, e começam a surgir discussões entre vocês por causa disto, não é saudável. Era mais salutar, tu dizes, olha Cátia, não queres aproveitar, terá um dia de folga, vá lá, olha, vem assistir à gravação, vamos aproveitar e almoçar com a Susana. Pá, qualquer coisa.
Estamos a falar nisso só como exemplo,
sim.
Ok? Isto.
Sim.
Estamos a pessoalizar, estou-me a sentir aqui muito.
Estou a sentir uma risota aí. Não. Compreendi, não é? Mas incluir. Porque não incluir, não é? Imagina agora o Pedro ficava desconfortável. Vamos deixar a Cátia de fora, que ela não está aqui a ver gente. Imagina que agora o Pedro se sentia desconfortável. Tipo, mas que é isso? Agora às quartas-feiras enfias-te ali, sabe lá Deus o que é que acontece, não é? É lá com o sofá, tem um sofá todo gostoso, com uma almofadinha branca, portanto ficar aí a tirar um ronco. Não, é? Não sei, às vezes há coisas que se dizem, há coisas que se fazem, que podem ser mal interpretadas. Se nós conseguirmos, de uma forma rápida e incisiva, explicar à outra pessoa, ou fazer, às vezes não é uma explicação verbal, às vezes é fazer a outra pessoa sentir que não há mesmo representação nenhuma de ameaça por parte daquela pessoa. Agora, tudo isto tem um contexto. Há passado que nos possa atracar? Nós já tivemos no passado algum comportamento deste género, não representa nada, não é importante para mim, é a minha amiga, e de repente fomos lá cuspir no molhado e fomos apanhados? Será que a outra pessoa acha que existe a hipótese de nós estarmos novamente a incorrer numa dessas desgraceiras, numa dessas deslizes? É importante nós sabermos também de onde é que vem a nossa relação, o que é que aconteceu na nossa relação e como é que nós nos estamos a sentir agora. Estão preenchidos todos os requisitos da segurança para que a pessoa não tenha necessidade de ter esta ciumeira? Não é? Para mim é impensável, como provavelmente para a Kátia também, ter uma ciumeira de uma relação profissional, seja de que género for. Não é? Porque... O sítio
é
onde eu.
Se tu fosses gravar sítio... outro estúdio, eu ia ficar com ciúmes.
E acho bem. Acho bem. Não é? Como tu agora começares a gravar aqui um conteúdo de relações e sexualidade com outra qualquer. Ui.
Ou seja, mas começamos a chegar à conclusão.
Era melhor fugires.
Começamos a chegar à conclusão que algum ciúme é.
Não,
positivo.
Começamos a chegar à conclusão que relações contratualmente, com coisas definidas, precisam de ser respeitadas. Imagina que agora, amanhã, não é? Minha diretora de conteúdos do Big Brother ligava à televisão e aparecia uma notícia na SIC a dizer que eu ia comentar a quinta. É mentira isto, gente, tá? Na SIC. Como é que achas que ela se ia sentir?
Com muito ciúme.
Isto é uma traição. com muito ciúme. É ciúme, é uma traição, a nossa relação ficou ameaçada, tão ameaçada que eu fui indo. Não vou a lado nenhum. Mas é uma coisa que acontece. Imagina que agora eu e tu somos super amigos, certo? Imagina que eu, à 1:10 da tarde, mandei uma mensagem para o Diogo a dizer assim: olha, Diogo, eu vou um bocadinho mais cedo, vou levar uma pizza, mas não digas nada ao Marco. Encontramos-nos cá em baixo. Isto, entendes? É normal, tu, como assim? Mas que ela trouxe pizzas, almoçaram os dois e... Não digas nada ao Marco. Entendes? Há coisas que fazem explotar este sentimento. O que é compreendível, mas daí há a reação, tu tinhas duas reações, que era ou falar comigo, tipo, Susana, fogo, como assim? Que comportamento é este? Porquê é que isto aconteceu? Fiz alguma coisa que te destabilizou, que te importunou? Estás zangado comigo? Qualquer coisa. Ou podias fazer um barraco só.
Ou seja, a comunicação é o
essencial.
É essencial.
A comunicação é essencial, mas é essencial também que a outra pessoa entenda em que situação é que tu estás.
Entretanto, o Marco pergunta, e quando é o passado da outra pessoa que faz com que se tenha ciúmes? Que tipo de passado é que se passa?
Traição.
Traição?
Okay. Muitas vezes sim. Um passado de traição, engano.
Achas que temos de ser abertos nessas questões para os nossos parceiros futuros?
Acho que se nós pudermos, quanto menos nós falarmos sobre as relações anteriores, melhor. Eu acho que nunca devemos trazer água passada para mover o moinho que nós temos agora. Claro que há determinadas coisas que são efetivamente graves e nos deixam algumas mazelas. Se nós pudermos resolver essas mazelas, pois um tanto melhor. Podemos fazer um pequeno anúncio paradoxal à pessoa, tentar explicar o que estamos a sentir. Mas isso não nos desculpabiliza, olha, porque foi assim, basta caturar. Isso não nos desculpabiliza de nada. Okay? Isto é uma informação para que a pessoa tenha algum conforto ou entenda aquilo que estamos a fazer, mas isso não nos dá o direito de continuar a fazer. São os ganhos, isto, olha, em psicologia chamam-se os ganhos secundários que nós temos face a uma atitude ou face a alguma coisa, muito comuns na doença psicológica, não é? Que ganhos secundários é que nós temos em fazer isto? Ah, eu sou assim porque aconteceu assim, tu se quiseres gramas, se não quiseres vais andando, tens que gramar. O que é que a ligação fugiu?
Está tudo bem, está tudo bem.
Ah, pronto.
Então, quando... E o que é que nós podemos adquirir?
Olha, não podemos adquirir nada para brutelar o ciúme, não é? Nós podemos, de alguma forma, alimentar nosso ego, sentirmos-nos confiançudas e bonitonas e bonitões e confiançudos, para, de alguma forma, estarmos cada vez mais indo de acordo com coisas. Eu, na minha cabeça, temos aqui, na nossa Vibrolândia, várias coisas para o casal, não é? Os casais precisam de alguma conversa e de alguma intimidade. Nós temos sempre aqui visto diversos sex toys, diversos sugadores clitorianos, diversas coisas que nós podemos usar para abrilhantar e brincar com o casal. E esses ovozinhos que têm em comando um Libifem que nós podemos tomar para aumentar, aquilo que nos faz sentir realmente confiançudos na relação é nós sabermos que a nossa relação intimamente está confortável. Aquilo que muitas vezes... deixa em desconforto a relação e deixa-nos em desconforto é o facto de a intimidade estar comprometida. As mulheres têm menos desejo, têm menos vontade sexual, ou assim na maioria, têm menos desejo, menos vontade sexual, têm menos relações sexuais, o marido mendiga mais sexo, as mulheres mendigam mais amor, é sempre assim, andam a mendigar mais um pouco e de repente nós sentimos-nos afastadas do parceiro e de repente já não temos as mesmas relações sexuais, achamos que ele pode esticar o olho para o outro lado e isto faz com que o ciúme aumente, que nós fiquemos muito chatas e depois não saímos da cepa torta. Vamos encontrar coisas que nos estimulem, minhas lindas. Nomeadamente este Libifem muito bonito que está aí, que está à venda na Vibrolândia e que é uma pastilhinha de toma diária que faz com que o organismo, em idade fértil, se disponibilize mais um pouco ao amor. Quero só relembrar-vos que o Libifem não é um milagre, vocês tomam a pastilha e de repente estão as mulheres mais tesudas que Deus pôs ao mundo, não é assim que funciona, mas previne a secura, dá uma sensação natural e fresca, aumenta a lubrificação natural, aumenta a hidratação das mucosas, portanto não há dor nem desconforto durante a relação sexual e toda a mulher sabe que às vezes a gente não tem aquela vontade inicial, mas depois de lá estar, não é? Tudo se propicia para o amor e melhora em muito a nossa sensação. O sexo aumenta a intimidade e a intimidade aumenta a confiança, a nossa e a no casal.
Não pode aumentar também a possessividade?
A intimidade?
Possessividade?
Não. Não, 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 não. Não. Nós, quando estamos bem resolvidos, tu sabes que os casais têm noção que as coisas não estão a correr bem quando há uma quebra de desejo muito grande, quando há um abismo sexual entre eles. De alguma forma entendem que está tudo tão mal que nós já não temos intimidade. Quando deixamos de ter relações sexuais, começamos a ter algum pudor passado algum tempo em dizer ou fazer determinadas coisas, em tirar determinadas peças de roupa, em tomar banho à frente do parceiro. A intimidade ficando comprometida, a ciumeira aumenta. É sempre assim. Nós necessitamos de ter intimidade. Eu muitas vezes digo, nós para ter uma relação saudável devemos ter relações sexuais pelo menos 2 vezes por semana. Ah, Susana, e se eu não tiver vontade? Não perguntei se tinha vontade. Disse que temos que ter relações sexuais 2 vezes por semana. Ponto final, parágrafo. A vontade é outra coisa. Como conquistar a vontade? É outro tema. O que fazer para ter sempre vontade? É outro tema. Como é que eu posso estar sempre estimulada e com vontade de fazer amor com o parceiro? É outro tema. Não tem nada a ver daquilo que eu estou a dizer. 2 relações, pelo menos, semanal, que devemos ter com o parceiro. Aumenta a intimidade, aumenta a beleza da pele, aumenta a tranquilidade, aumenta o conforto, aumenta a confiança, aumenta tudo e mais alguma coisa. A linguagem dos homens, a linguagem de amor dos homens é um bocadinho mais sexual que a das mulheres. Mas as mulheres às vezes querem só beijo e abraço e mais não sei o quê, e constantemente dão esta informação ao homem de... Vamos lá ver, nós quando negamos uma relação sexual a alguém, a informação que nós damos é: não te desejo. Eu sei que não é isso que vocês estão a dizer, mas é isso que ele ouve. E às vezes fica tudo comprometido. Como é que vocês têm um guinda desconto em todas essas comprazinhas que vocês fazem na Vibrolândia? Com o código Susana, pumba, 10% de desconto logo. Onde é que vocês podem encontrar estes produtinhos maneiros que nós falamos aqui? No separador, Susana. Que tal? Tu estás a fazer... O que é que tu compraste,
Marco? Estou aqui,
Marco,
a fazer umas compras.
Um estimulador Satisfyer, muito bem. Toda a mulher deve ter um estimulador, um sugador clitoriano. O ovo vibratório. Olha, vem aí o Natal, minha gente. Comecem a pensar nos presentinhos do amigo secreto. Aquela amiga do escritório que vocês acham que está com necessidade de um pouco mais de alegria. Tenham aí uns estimuladores clitorianos, assim, uma espécie de umas linguinhas.
Este Squeal to White parece-me...
São várias línguas aqui a andar à volta, né? Mas tem um que é um rei mago. Okay. Vem aí já na área do Natal propriamente dito. Tem aí coisas bem giras para...
Hã? Será que é mesmo rei mago?
Pois, então não sei. Não sei se dá para escrever rei mago e aparecer. Mas é um estimulador clitoriano. Não, um produto não encontro. Olha aí!
Está aqui,
está aí mesmo. É um estimulador de clitóris. Como é que se chama? Chama-se
estimulador
de clitóris. Pronto. Mas deve ter, aí está ele. Aqui tem, minha gente, se não é uma prendazinha de Natal muito linda. É a própria coroa do Rei Mago que se abana, dando alegria ao clitóris feminino. E tem também um pequeno sugador, reparem, isto é um 2 em 1. Ok? O buraquinho faz uma espécie de sucção, já vos expliquei que não é um sugar mesmo, é uma vibração que faz. E aqui a parte de cima da coroazinha tem um estimuladorzinho clitoriano. Se isto não é uma prenda deliciosa...
Com alguma arte até dá para usar para 2 pessoas ao mesmo tempo.
Dá. Tu sabes, por acaso foi uma coisa que eu já conversei aqui com o Pedro, vou selecionar assim 2 ou 3 brinquedos que parecem ser de estimulação feminina, mas que são ótimas para o homem, que podem ser usadas pelo casal de uma forma interessante. Podemos utilizar todas estas coisas, olha, nomeadamente este estimulador clitoriano que nós vemos aqui na parte de cima. Isto é profundamente agradável na glande masculina. Como o sugador deve ser muito interessante no períneo. Portanto, nós vamos aqui selecionar
criativos,
2.
Né? Ser criativos.
Criativos, claro. É importante a criatividade. E pronto, e com esta me vou.
Okay, quero resumo, só fazer uma... deste episódio.
Não sejais ciumentos. É o 12º mandamento. O primeiro é não mendigarás amor. O 12º é não sejais ciumentos. Porquê? Porque o ciúme nada traz de bom à relação. Se vocês
e
não
para evitar
conseguem.
Ciúme é dedicar tempo, amor e à outra pessoa, não
é? É verdade. Quanto mais vocês alimentarem e estimularem o amor e a paixão do parceiro ou da parceira, mais conectados vão estar com eles. Deixem de ser orgulhosos, deixem de ser teimosos, deixem de ser tinhosos, vão e dão. Agora, se vocês veem que o parceiro também não dá, vão indo. Não é só dar. Mas dão, deixem de ser ranhosas e ranhosos. Permitam-se ao amor, permitam-se à intimidade, permitam-se ao dúvida de mais alguma coisa, mas não se permitam ao ciúme, que não traz nada de bom, só vos vai trazer discussões, só vos vai trazer desconfortos. O ciúme tem limites. Sim. Subscrevam o canal. Um beijinho muito grande. Encontramos-nos na próxima semana.
Vamos para o Patreon já a seguir.
Vamos portanto, para o Patreon. Vamos falar sobre as amiguinhas.
Vamos falar sobre amiguinhas e vamos também saber as perguntas de
Vamos às perguntinhas. E quem quiser
semana.
Ver o Minerva já em direct é no Patreon.
Exatamente. O link está na descrição e também no chat. Podem aceder diretamente.
Beijinhos.